Agora sim, vamos orar, irmãos. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Papai, em nome de Jesus, nós estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez nesse domingo, conscientes da Tua presença nesse lugar. Nós Te adoramos, Senhor, cantando a Ti, enchendo o nosso coração de alegria, mas nesse momento específico, Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos ofertar ao Senhor a nossa devoção, a nossa atenção, a nossa reverência, Senhor. Livra o nosso coração, a nossa mente de toda distração, mesmo aqueles que estão nas suas casas agora, que nós possamos juntamente, Senhor, estar com as nossas mentes, os nossos corações ligados naquilo que os céus estão falando conosco nessa noite, e que nós possamos ser abençoados, transformados pelo poder que há na sua palavra, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Abre comigo lá no livro de Rute, no capítulo 4, no versículo 16 e 17. Livro de Rute, um pouquinho antes de Salmos, aí, Jó, Esther, Rute, você vai encontrar aí pertinho, você voltar um pouquinho do meio da sua Bíblia. Livro de Rute, capítulo 4, versos 16 e 17, dizem assim: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome. Repita comigo, diga: celebraram. Agora com mais vontade, celebraram o seu nome. E disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Bom, nós estamos aqui ouvindo falar de uma senhora que nós já estamos no final do livro. Não sei quantos conhecem a história, na verdade, de Noemi. Se cruza com a história de Rute, que é o livro que tem esse nome, o livro de Rute. Conta a história aqui de uma boa parte daquilo que aconteceu depois na era dos reis de Israel. Porque como você viu aqui, essa mulher aqui foi muito feliz porque a sua nora, na verdade, teve um filho que eles estão atribuindo a ela. E esse filho foi o pai de Jessé, o pai de Davi, ou seja, o avô aqui do segundo rei de Israel, mas com certeza o rei mais famoso, né, o rei mais célebre de Israel. E a história então de Rute passa assim pela história de Noemi. E o tema da mensagem essa noite é exatamente isso que essas mulheres fizeram, como disse a palavra aqui. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome. Esse é o tema da mensagem: celebraram o seu nome. Bom, fazer festa a respeito de algo que está acontecendo na vida de alguém é muito bom. Eu não sei se você tem tido esse prazer de poder fazer festa com aquilo que Deus está promovendo na vida da pessoa do seu lado. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos que nós deveríamos sempre, sim, nos alegrar com aqueles que se alegram. É que nós estamos vendo aqui que existem pessoas felizes com aquilo que está acontecendo na vida de Noemi. Talvez se você pega a história como nós estamos começando do final aqui, não do começo para o fim, mas do fim para o começo, você não entenda porque fazia tanto sentido assim alguém celebrar o fato de uma nora ali, né, de alguém ter um filho ou dessa mulher se tornar então avó. Me parece talvez aqui para aquelas que são avós, talvez tenham 1, 2, 3, 7 netos, não sei. Talvez você já tenha alguns netos, não me parece uma coisa tão explosiva de alegria assim, as pessoas fazerem festas, as vizinhas ali, porque alguém se tornou avó. Me parece uma coisa corriqueira, né? Principalmente naquela época que não tinha Netflix, que o povo tinha muito filho. Não parece algo para fazer uma festa. Quando você pega apenas esse pequeno contexto da história, parece uma coisa que a gente deve ficar feliz, mas não a ponto de celebrar o nome de alguém. Mas agora nós vamos voltar à história aqui, nós vamos conseguir entender o porquê que naquele momento essas pessoas celebraram o nome de Noemi, mas não apenas isso. Eu quero dizer para você nessa noite, como profeta de Deus nesse lugar, que você também está aqui, porque os fatos que acontecerão na sua vida a partir de hoje, se você crer no nome de Jesus, do Deus que está falando nesse lugar, serão fatos que farão com que aqueles que olham para a sua vida celebrem o seu nome. É isso que Deus quer falar com você. As pessoas irão celebrar o seu nome. Essa é a mensagem para você nessa noite. E celebraram o seu nome. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Meus irmãos, o fato é que nós vivemos numa geração que mais do que qualquer outra geração está mergulhada em amargura, está mergulhada em tristeza, e mais até do que isso, nós temos diagnósticos hoje da ciência, dos artigos, da pesquisa, que provam que a tristeza e tudo aquilo que se desdobra a partir de tristezas tem sido as doenças mais graves que têm assolado a humanidade. Para você ter ideia de alguns dados aqui, meus irmãos, principalmente depois da pandemia, olha só, pandemia de Covid-19 provoca um aumento global em distúrbios de ansiedade e depressão. Segundo a pesquisa, foram 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de casos de ansiedade em 2020 em todo o mundo, no primeiro ano da pandemia. Nós estamos falando aqui de mais de 129 milhões de pessoas atingidas, consequentemente, aqui por depressão e ansiedade. Para você ter uma ideia, aqui dentro do Brasil, dados nossos aqui, 25% de aumento da prevalência da ansiedade. Ou seja, as pessoas têm, nós estamos num mês em que se fala muito sobre isso, nós estamos no mês de setembro, que entre meses e cores é considerado setembro amarelo, que o enfoque da saúde está muito voltado para as doenças mentais, para as doenças da alma, as doenças da psicologia, dos pensamentos humanos, doenças que sim refletem depois para um quadro físico, passam dos quadros psicológicos, passam dos quadros apenas dos pensamentos, das dores do coração e atingem gravemente, drasticamente o físico também. Acho que hoje a gente não precisa justificar tanto para a igreja isso. Antes a gente ouvia muito as pessoas não acreditando que alguém que era cristão poderia ser acometido por isso, mas como nós sabemos, depressão, ansiedade são doenças. Você nunca disse para ninguém, nossa, você é cristão e está gripado? Acho que você nunca falou isso. Você não deve ser tão bobo assim, de pensar uma coisa desse tipo. Como assim, você é cristão e tem dor de cabeça? Não acredita, sua tia é cristã e ela foi afligida por um câncer? Eu acho que você nunca falou isso. Mas talvez você já tenha falado. Como eu fui ensinado quando era mais garoto na igreja, ou até talvez você tenha ouvido muitas vezes falar, não, como assim, é crente, está com depressão? Deve ser falta de Jesus. Não deve estar lendo a Bíblia, não deve estar orando. Isso eu tenho certeza que você talvez tenha até falado, repetido, ou talvez, no mínimo, tenha ouvido muitas vezes. Mas hoje nós já sabemos que as coisas não são assim, então talvez eu não precise ficar defendendo muito a seriedade disso, das doenças da mente, das doenças da alma. O fato é que nós temos aqui dados e mais dados alarmantes. Aqui para você ter uma ideia, um dos dados que mais me chama a atenção é que dentro do Brasil, a tendência dos últimos 10 anos é que as mortes por atropelamento, por acidentes de trânsito, estão abaixo dos índices das mortes decorrentes de depressão, ansiedade e suicídio. Dá para acreditar numa coisa dessa? Para você ter ideia, as mortes de motociclistas, um gráfico aqui dos últimos 10 anos, elas passaram de 6 mil para 11 mil mortes de motociclistas, que é um tipo de morte que acontece bastante. Mas as mortes de depressão chegaram a 14.084. Olha só, passaram as mortes de motociclistas. Eu estou trazendo um resumo dos dados para vocês terem ideia. Existem algumas cidades no Brasil aqui, no sul, em outras regiões, que atingem índices assim, vocês não têm noção, alarmantes de quantidade de tentativas de suicídio, gente. E aí você vai ver ali a pessoa, é interessante como nós percebemos hoje com mais clareza, porque nós temos informação, mas quando você vai ver a vida da pessoa, se você olha ali por fora, você fala, mas ela tem tudo, ela está bem. Você olha nas redes sociais, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que está ali tirando foto em lugares bacanas, é uma pessoa que está ali com seus amigos. Você olha nos stories e fala, nossa, essa pessoa tem tudo. Às vezes a pessoa é casada, tem os seus filhos, tem um bom emprego, e aí quem olha de fora fala, não é possível, como essa pessoa pode estar assim com uma crise de ansiedade, com uma crise de depressão? Mas o livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 10, meus irmãos. O livro de Provérbios, 14, verso 10, se você quiser abrir comigo. Diz assim que cada coração conhece a sua própria amargura. E não há quem possa partilhar a sua alegria. Olha só, cada coração conhece a sua própria amargura. E não há quem possa partilhar a sua alegria. O que Salomão está dizendo aqui? É que por mais que as pessoas ainda que nos cerquem, que têm até um tipo de empatia pela gente, pessoas até que nos amem, tentem entender a profundidade das dores que nós estamos passando, a realidade é que ninguém conhece de fato o coração de alguém. Por mais que você ame essa pessoa que está do seu lado, seus entes queridos, seus parentes, seu cônjuge, seus filhos, os seus pais, a palavra de Deus está dizendo que cada coração conhece a sua própria amargura. É claro que aqui nós estamos falando num nível de intimidade, de profundidade. Talvez você pense, ele tem alguém do seu lado que até aparenta que está tudo bem, ou que não é uma coisa tão grave assim, mas a palavra de Deus diz que só o próprio coração sabe quanto ele está sofrendo. Mas eu não quero me prender aqui, obviamente, meus irmãos, à amargura, ou aos índices, ou o que a ciência tem nos mostrado, e nós sabemos que as pessoas estão cada vez mais cansadas, nós sabemos que as pessoas estão sofrendo, os dados nos mostram isso, mas a palavra de Deus diz que por mais que nós tenhamos até essas informações, nós não conseguimos captar a profundidade das dores dos corações dos homens. A Bíblia nos mostra um episódio de alguém que até tentava compreender a tristeza de alguém que amava, mas que não conseguia captar. Lá no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no versículo 8, nós vemos aqui um marido apaixonado completamente apaixonado pela sua esposa, Eucana, pai de Samuel, dizendo para Ana aqui, ó, Eucana, o seu marido lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É claro que a resposta aqui é não, né? Óbvio que o marido não é melhor do que 10 filhos. Mas nós sabemos que não era isso que ele estava dizendo. Nós estamos olhando aqui um homem que realmente amava e fazia de tudo. Se você ler a história, você vai perceber o quanto Eucana era um ótimo marido. Ele assim queria fazer de tudo para que Ana se sentisse bem, mas Ana estava numa amargura profunda aqui. Ana estava aqui num quadro de uma depressão terrível, porque aquela mulher desejava ter filho e não tinha. E se não fosse possível piorar essa situação, ela ainda tinha uma rival, que era a segunda esposa do seu marido, que tinha filhos. E que provocava, e que jogava isso na cara dela o tempo todo. Então, além da própria dor que Ana tinha, ela ainda tinha uma rival que cutucava ela ali com vara curta, mostrando para ela sempre o quanto que, por mais que Eucana a amasse, ela não era capaz de ter filhos. E isso havia colocado Ana numa profunda amargura. E Eucana tenta conhecer. Nós percebemos aqui, Eucana é um marido, ele tenta entender. É alguém que ama. E sabe, eu quero chegar no ponto aqui em que você perceba o que o Espírito Santo está falando para você, porque talvez você chegou num nível aqui de tristeza, num nível em que seu coração está te apertando tanto, num nível de uma amargura tão profunda, mas Deus, mais do que qualquer pessoa tenha tentado te ajudar, mais do que talvez qualquer pessoa tenha tentado até piorar o seu quadro, o Deus de Israel que está aqui nesse lugar e te trouxe aqui nessa noite, é o Deus que converte a amargura em algo admirável. É o Deus que converte a depressão em alegria. É o Deus que faz a sua tristeza se transformar numa verdadeira festa. E Ele trouxe você aqui nessa noite para colocar fim nisso. Amém? Quantos creem nisso em nome de Jesus? E assim como Noemi, porque nós vamos ler a história dela, foi alguém considerado alguém amarga, alguém com uma vida amargurada, alguém com uma vida que as pessoas olhavam e não conseguiam enxergar nada de bom, mas Deus transformou a sua amargura em algo admirável. Deus também está aqui nessa noite, dizendo para você que se você crer, Ele vai entrar na sua vida e vai transformá-la completamente, amém? E as pessoas, assim como você, vão celebrar o seu nome e tudo que Deus está fazendo na sua vida. Essa é uma noite de colocar um fim nesses quadros que não mudaram e de viver o novo de Deus. Quantos creem nisso? Você pode aplaudir e glorificar Jesus por isso? Aleluia. Então Ana tinha um coração ali amargurado num nível que seu marido não conseguia captar. O fato é que nós lemos aqui no verso 10 desse mesmo texto que nós lemos agora, que Ana, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. 1 Samuel 1:10. Nós sabemos então que a partir desse momento, o profeta de Deus ali, Eli, vê aquela mulher chorando de maneira amargurada, ele pensa até que ela estava embriagada, tamanha era a maneira como ela se derramava na presença dele, e ele, usado por Deus, então libera uma palavra profética e diz para ela que naquele mesmo tempo, devido, Ana voltaria ali segurando o seu filho nos braços. E nós sabemos que Samuel foi o presente de Deus para a vida dessa mulher, que não apenas foi um filho, mas foi o último homem a exercer no período bíblico aqui o duplo sacerdócio, né? Ele era um profeta, mas ele era um juiz também, ele tinha missão profética, mas ele tinha a função de governo, e foi esse filho que Deus entregou para Ana. Então talvez você chegou nesse ponto de amargura que parece que as coisas nunca dão certo para você. Não basta apenas você estar enfiado num quadro de tristeza que parece ser irreversível, mas existem ainda situações à sua volta, pessoas à sua volta que parecem colocar ainda mais lenha na fogueira, trazer mais à tona ainda suas dificuldades. Mas se você nessa noite crer no Deus de Israel, e assim como Ana, ainda com a sua alma amargurada, cheia das suas tristezas e problemas, você se derramar na presença do Senhor, a palavra profética para você nessa noite é exatamente essa, que ainda no tempo devido, você vai voltar para a casa do Senhor, não amargurado, mas você vai voltar aqui fazendo festa por aquilo que Deus transforma na sua vida. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Se nós navegarmos pela palavra, meus irmãos, nós vamos ver que existem N histórias aqui de pessoas que passaram por processos como esse. Moisés, ele teve que lidar lá em Êxodo com um povo que vivia debaixo de uma amargura que talvez seja a pior das amarguras ou a pior das escravidões que podem assolar a vida de alguém. O povo que estava no Egito como escravo não era um povo que apenas tinha sido tirado de uma condição de liberdade e posto numa condição de escravidão. Era um povo que já havia nascido de gerações e gerações de pessoas que estavam condicionadas à escravidão. Quando Moisés desce ao Egito, o povo já estava lá 400 anos. Não precisa ser muito bom em matemática. Você pode ter estudado matemática com a Dilma, você vai entender que não dá para alguém viver 400 anos, então não era a primeira geração. Nós tínhamos ali pelo menos 10 gerações hebreias de pessoas que estavam ali nascendo no Egito como escravos. Então, para eles, aquilo já havia se tornado uma condição. Quando Moisés precisa descer para libertar aquele povo, porque Deus disse que vai descer com a mão poderosa, vai resgatar o povo do Egito, usando a vida de Moisés. Ele chega ali e encontra com pessoas que estão, por mais que amarguradas com a sua condição de escravo, você vai entender o que eu vou falar, estão também confortáveis na sua condição de escravos. Porque eles já estavam acostumados, a vida deles era exatamente aquela. Eles acordavam de manhã, sabia que tinha que recolher palha, fazer tijolo, se não fizesse o serviço direitinho, chicote nas costas, chegou no final do dia, tinha comida para comer ali, tinha um lugarzinho deles para dormir, amanhã o que acontece? Levanta de novo, trabalha bonitinho para não tomar chicote nas costas, chega no fim do dia, come, vai dormir, no outro dia, levanta, bebe, come, dorme, bebe, come, dorme, bebe, come, dorme. E eles se tornaram, então, escravos confortáveis. E boa parte de nós, meus irmãos, vivemos debaixo de uma escravidão mental. Por mais que nós pensemos ser livres, nós estamos tão condicionados a viver no conforto da escravidão de uma vida que não tem mais planos, que não tem mais sonhos, que não pensa que algo bom pode acontecer, que a gente vai ter que viver sempre desse jeitinho aqui. Eu vou levantar, vou trabalhar, beber, comer e dormir. Se eu não fizer nada errado, eu não vou ser mandado embora, eu vou ter meu emprego, então eu consigo pagar meus boletos, ou eu preciso trabalhar um pouquinho mais se eu quiser comprar uma coisinha nova. Mas a gente condicionou a nossa vida a isso. E eu também estou aqui para dizer para você que Deus quer te libertar desse conforto de viver uma vida de escravidão mental. Porque Deus tem coisas melhores para você do que você talvez esteja experimentando até agora. E a sua mente quer te condicionar à amargura de uma vida comum, de achar que é só aqui mesmo, que vai ser assim mesmo, que não dá para ser melhor do que isso. Deus também está me enviando aqui nessa noite para dizer para você que não, que Ele quer te tirar dessa condição em nome de Jesus. Só que a amargura do conforto colocou esse povo com uma mente escrava, mesmo quando eles saíram do Egito. Quando eles chegam num determinado momento, num lugar que chama Refidim, um acampamento lá em Êxodo 17, eles acampam num lugar que não tinha água. E eles olham para Moisés, então, que era o cara que Deus estava usando para libertá-los, não apenas do Egito, mas para transformar a mente deles também, de uma mente que não podia mais ser uma mente escravizada. E se você ler o texto aqui, está em Êxodo 17, 4. Olha só. Êxodo 17, 4 diz, então Moisés clamou ao Senhor, o que eu farei com esse povo? Porque eles estão a ponto de apedrejar-me. Presta atenção numa coisa aqui. Para Moisés, a amargura de conviver com alguém que queria continuar sendo escravo se transformou nele para uma provação e para uma rebelião. Não contra Deus apenas, mas contra a sua própria vida. Então, talvez você esteja aqui numa condição em que o seu contexto te coloca perto de pessoas que estão com uma mente escravizada. Com pessoas que se encontraram conforto numa vida de amargura. Com pessoas que aceitaram a ineficácia, a improdutividade, a falta de sonhos. E tudo isso também tem pressionado o seu coração, mas foi nesse lugar que Moisés clamou ao Senhor, e aonde parecia que tudo era provação, e aonde tudo parecia que era rebeldia, onde tudo parecia que não ia acontecer nada, a água brotou da rocha. Então eu também quero dizer para você nessa noite, se você está vivendo num contexto onde pessoas que estão cercando você na sua casa, na sua família, ou talvez até a sua mente mesmo, se tornou uma mente de conforto na amargura, Deus vai fazer brotar água na rocha nesse lugar também, vai virar o jogo em nome de Jesus. Deus vai provar para você que Ele está com você mesmo nesse lugar. Porque Ele quer libertar as nossas mentes. Ele quer transformar esse lugar de provação num lugar de aprovação. Deus não te chamou para viver no conforto da amargura, a ser estabelecido como alguém que vai ser escravo de um sistema. Muitas vezes um sistema social, um sistema político, econômico, que parece que não, eu nasci no Brasil, se eu conseguir ganhar isso aqui está bom, se eu conseguir pagar meus boletos está bom. Não, não, Deus chamou você para viver algo mais. Algo novo, algo melhor, amém, irmãos? Quantos creem nisso? Mas você precisa permitir nessa noite. Você precisa olhar para a palavra de Deus nessa noite e entender que tudo que está escrito aqui não é apenas uma história de um povo, mas são exemplos daquilo que Deus faz quando alguém crê nele. Quando alguém confia nele, é o Deus que está falando com você. O profeta Eliseu, lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, no versículo 38 até o versículo 31, eles estavam passando por um período de fome. Olha só, tem gente que fala que crente não passa perrengue. Presta atenção aqui. Aqui é o profeta e toda a sua escola de profetas, aqui toda a sua legião de profetas que estão juntos nessa história. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para a gente. Eliseu voltou a Gilgal e nesse tempo a fome assolava a região, ou seja, estava havendo fome num lugar que tinha um profeta. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, Ele ordenou ao seu servo, ou seja, só tinha profeta aqui, gente. Só tinha homem de Deus, só tinha homem pingando óleo, só tinha homem chamado por Deus. Mas os caras estavam passando fome. Diz assim, põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram, homem de Deus, a morte na panela. Meu Deus, sabe o que é isso aqui? É quando parece que a coisa não pode ficar mais difícil e ela consegue ainda piorar mais. Homens de Deus, profetas de Deus, estão numa situação em que há fome. Está todo mundo aqui literalmente quebrado. O cara fala, eu vou ali no mato caçar alguma coisa para a gente comer. O cara, a primeira trepadeira que ele acha, ele fala, isso aqui é verdinho, vai dar uma cor na água, vamos comer isso aqui mesmo. E quando o cara coloca o trem lá na panela, falando mineirês correto aqui, o cara botou o trem na panela, o que, que era aquilo? Veneno. Meu Deus, já não basta passar fome, não basta ser um homem de Deus aqui, está passando perrengue, agora eu vou comer veneno na panela? Mas nós olhamos para a palavra mais uma vez aqui, Eliseu buscando uma direção de Deus, coloca a farinha ali no caldeirão e disse, sirvam todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Meus irmãos, talvez você chegou aqui e você está pensando assim, meu Deus, as coisas na minha vida parece que não poderiam piorar ainda mais, e depois da fome ainda vem veneno, e depois do desemprego ainda vem ali uma situação dentro da minha casa, com doença, com uma ameaça de um divórcio, com um filho querendo sair de casa. Deus está dizendo para você aqui que não haverá mais perigo no caldeirão da sua vida. Que Deus está dando uma ordem aqui para você hoje, para você tomar a posição de fé agora e receber aquilo que Ele está falando, porque ainda que tudo na sua vida pareça uma amargura piorada, Deus nessa noite vai converter a amargura da sua vida em algo admirável, em nome de Jesus. Você só precisa crer, meu irmão. Sabe, Noemi, como nós lemos aqui, aquela cujo o nome havia sido celebrado, quando esse livro começa, o livro de Rute, no capítulo 1, se você abrir o verso 20, a equipe de louvor pode subir novamente. Eu sei que tem pessoas que precisam tomar essa decisão por Jesus hoje e permitir que a sua vida de amargura seja convertida numa vida admirável. Existem pessoas aqui que nunca fizeram uma confissão e disse assim, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Eu sou essa pessoa que tenho vivido quadros após quadros de tristeza, de amargura. Talvez você até tenha tido um encontro com o Senhor e Ele quer transformar também o seu estado dessa noite. Mas existem pessoas aqui que nunca levantaram as mãos para Jesus, que nunca disseram, Jesus, vem e governa a minha vida. Livra-me, Senhor, dessas amarguras, livra-me, Senhor, desses terrores que eu tenho passado, desse quadro que parece que não tem solução na minha vida. Eu não quero nem que as pessoas mais digam coisas boas ao meu respeito, porque é mentira, a minha vida, muitas vezes você diz, ai, a minha vida é um inferno, eu odeio a minha vida, eu não aguento mais viver. Talvez você é uma pessoa que entrou aqui assim, e o Senhor te trouxe aqui exatamente para dizer isso para você, que Ele está mudando nessa noite a amargura da sua vida em algo admirável. Ele não está apenas colocando os pingos nos is e deixando as coisas comuns. Você não está entendendo, presta atenção. Ele não está apenas livrando você dessa amargura, dessa tristeza no coração. Ele está fazendo da tristeza para o estado normal, mas do estado normal para o estado admirável. Você não vai ser apenas livre da amargura, você vai viver de uma maneira admirável. É exatamente isso que nós vemos aqui no verso 20. Noemi respondeu, não me chamem Noemi. Por que não me chamem Noemi? Porque Noemi significa admirável. E ela disse para as pessoas, por favor, não me chamem Noemi, mas me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Quem é essa mulher? Meus irmãos, essa mulher havia se casado e na sua terra houve fome, ela precisou migrar para uma terra hostil, inclusive, ao seu povo, ela foi para a terra dos Moabitas. E não bastasse apenas ela perder o seu marido, os seus dois filhos que subiram com ela para Moab, haviam se casado com duas moças lá e depois vieram a morrer os dois. Ou seja, a mulher precisou sair da terra dela, da língua dela, do povo dela, para ir para um lugar que era hostil ao seu povo, com uma fala diferente, sem saber nada do que estava acontecendo. Não bastara ela ter ficado viúva, agora ela perde o seu primeiro filho, depois o seu segundo filho, ficando sem pátria, sem terra, sem marido, sem os filhos. O nome dela realmente era uma ofensa para ela, porque você imagina num povo cuja cultura o nome tem a ver com aquilo que a pessoa é. E aí as pessoas todo dia olham para ela e dizem, bom dia, admirável. A paz do Senhor, mulher admirável. E eu acho que ouvir o nome dela para ela começou a passar a ser muito mais amargo do que uma palavra de bênção. E chega um determinado momento em que ela diz assim, por favor, parem de falar coisas boas a meu respeito. Por favor, essas palavras de bênção, como se fosse algo bom na minha vida, elas têm me ofendido ainda mais. Eu não quero mais. Eu quero que vocês, a partir de agora, me chamem de Mara. Que vocês olhem para mim e digam, e aí, Mara? E aí, Amarga? Que, né, irmãos? Quem chama Mara aqui, não ligue para isso. Nossa cultura não é assim, mas naquele momento era assim que as coisas aconteciam. A gente aqui no Brasil tem até a Mara Maravilha, né? Amarga Maravilha. Então não esquente a cabeça com isso. Seu nome termina com Mara, enfim, não se prenda a isso. Era uma cultura. Naquela cultura isso fazia muito sentido. E essa mulher disse, por favor, me chamem de Amarga. Porque a minha vida é uma vida amarga. Eu não sei se você entende isso, mas hoje já seria muito difícil passar por isso. Perder o marido e depois ficar desfilhada do primeiro e do segundo filho. Mas naquele momento, além de todas as dificuldades, né, do afeto, além de todas as dificuldades familiares, existia uma questão econômica e social. Ela ficava sem nada, porque ela precisava de um homem trabalhar para mantê-la sustentada. Depois o marido morreu, era o filho mais velho. O filho mais velho morreu, o outro. Depois ela não tinha ninguém. Não sobrou nada na vida dela. Era como se ela dissesse, por favor, a minha vida é um inferno. Não quero falar com ninguém, não quero ver gente. Eu tenho ódio da minha vida. A minha vida é uma amargura total. Mas então essa mulher, junto com a sua nora Ruth, volta para a sua terra. Deus ali levanta um homem como resgatador, Boaz, que casa com a sua nora, resgata todas as suas terras, dá dignidade novamente para essa mulher. Por isso que nesse final do texto, segurando um bebê no colo, que nem era o bebê dela, era o bebê da sua nora. Era o bebê de alguém que não tinha nem parentela com ela, né? Porque a nora, depois que o filho morreu, não tinha sangue com Noemi, não tinha nem responsabilidade. Tanto que a outra nora beijou ela na testa e foi embora. Mas aquela ali tomou para si a parentela de Noemi. Ela disse, olha, o seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Onde você foi, eu vou com você. Onde você dormir, eu vou dormir. Nós estamos ligadas aqui. Essa moça nem imaginava o que ela estava fazendo, obviamente. Mas o fato é que a história de Noemi mudou num piscar de olhos. Num estalar de dedos. Essa mulher que viveu uma vida amargurada o tempo todo, que parecia que as coisas não poderiam ficar piores, elas foram piorando cada vez mais. Mas ela depositou o seu coração e a sua confiança no Deus de Israel. Ela voltou para a sua terra, ela disse, não, meu Deus vai transformar a minha vida. É exatamente esse convite que o Senhor está fazendo para você nessa noite. É exatamente essa palavra que Deus está fazendo para você, porque as mulheres da vizinhança celebraram o nome dela. As pessoas voltaram a acreditar, não, ela pode ter em algum momento da vida dela acreditado que nada mais podia ser admirável. Mas nessa noite, Deus entrou na vida dela. E ela não é mais alguém que vai viver na amargura. Ela é alguém que vai viver no extraordinário de um Deus que converte a amargura em algo admirável. E esse é o convite de Jesus para você. Eu não sei exatamente em qual nível de amargura você está, ou quantas pessoas talvez não reconheçam as suas dores, ou quantas pessoas até tentaram ajudar, ou algumas até tentaram piorar. Mas você está num lugar onde todas as coisas são transformadas. Você está diante de um Deus que, mais uma vez, eu preciso dizer isso, converte a amargura em algo admirável. Quero que vocês coloquem em pé nessa noite em nome de Jesus. E se você quer receber essa oração, se você acredita que Deus está falando com você, se você tem convicção que Deus te trouxe essa noite aqui para transformar completamente a sua vida, seus sentimentos, a sua carreira, seus planos, os planos que você nem queria fazer mais, a maneira como você tem aceitado viver uma vida, é o que tem para hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão mais alto que você puder, no seu lugar mesmo. No seu lugar, que você pudesse levantar a sua mão, eu quero orar com você, que você levantasse a sua mão para o Senhor. Levante sua mão mais alto que você puder, ninguém está te olhando, só Ele que está te olhando. Mas levante sua mão acima da sua cabeça, eu quero orar, quero abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe nesse lugar para falar conosco. Senhor, ninguém conhece a amargura do coração dessas pessoas, cada uma delas que estão com as suas mãos levantadas agora diante da sua presença. Mas o Senhor, sim, o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece cada uma das nossas dores e por isso o Senhor nos trouxe nessa noite aqui para dizer que o Senhor está convertendo a nossa amargura em algo admirável. Nós estamos clamando ao Senhor que a todos dá vida. O Deus que nos ama com amor leal, o Deus que nos ama com amor eterno, e é ao Senhor que nós clamamos. Talvez em algum momento da nossa vida nós pensamos assim, eu odeio a minha vida é um inferno, parece que as coisas para mim não dão certo. Mas nessa noite nós queremos nos arrepender, Senhor, de termos desistido. E mais uma vez nós estamos aqui não apenas com as nossas mãos levantadas, mas com os nossos corações prostrados em Tua presença, dizendo, faz aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, Deus. Eu confio, Senhor, os meus sentimentos. Fala com Ele que você precisa confiar. Eu confio ao Senhor o meu coração, eu confio ao Senhor os meus planos, eu confio ao Senhor o meu futuro. Talvez as pessoas tenham olhado para mim e se compadecido da minha amargura, mas a partir de hoje, eu recebo e eu creio que as pessoas vão celebrar o meu nome. Aonde ouvirem falar de mim, falarão das coisas admiráveis que o Senhor tem feito. E aonde falarem sobre a minha vida, as pessoas celebrarão aquilo que o Deus de Israel tem gerado na minha vida, para honra e glória do Seu santo nome, Jesus. Aleluia. Talvez você aí no seu lugar levantou a sua mão para fazer uma oração, como assim a primeira vez. Talvez você nunca tenha convidado Jesus para entrar na sua vida e transformar a sua vida. E se esse é o seu caso, se você sabe que tem alguém do seu lado aí que fez essa oração a primeira vez, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero tocar em você, eu quero orar por você. Se foi a primeira vez que você fez uma oração assim, sem demora, sai do seu lugar, eu quero abençoar você. Amém. Venham todos aqui na frente, em nome de Jesus. Você que está tomando essa decisão para dizer: Jesus, entra na minha vida, transforma, Senhor, o meu estado. Eu não vou viver mais debaixo de amargura, eu não vou viver mais debaixo de depressão. Essas doenças não vão me assolar, não vão me derrubar, Senhor. Eu rejeito todo pensamento suicida, todo pensamento de tristeza profunda que tem colocado, Senhor, na mente o desejo de parar com tudo, de encerrar tudo, Senhor. Traz nova vida agora, Senhor, dá vida aos pensamentos agora, Senhor. Tira, Senhor, todo medo, toda confusão, toda dúvida, Senhor. Vem com Teu óleo de alegria agora, Senhor, passando sobre todas as feridas abertas e as curando, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, toca com o Teu poder. Podem ir. Toca com o Teu
poder. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro durma a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
Mas a alegria, ela vem pela manhã.
Declare isso, cante isso. Eu queria chamar os irmãos que vão se batizar aqui, um por um. Pastor Marlon vai orientar vocês aí com a equipe, mas quem é o primeiro que vai se batizar? Vocês que estão aqui na frente aí, vocês que intercederam por esses irmãos, peguem os nomes deles, vejam como vocês podem continuar ajudando, servindo. Se eles fizeram essa oração de confissão, inclusive eles têm a oportunidade de se batizar. Irmãos, tem uma mala de roupa lá e tem toalha na igreja aí, esquenta a cabeça não, te dá um jeito. Se o Espírito Santo está falando com você, se você não é batizado nas águas, a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, se você não foi batizado ainda, A água está aqui, não tem nada que te impede. Tem uma mala de roupa na igreja, tem toalha. Então, se você está aqui, Jesus está falando com você. A palavra de Deus não diz que tem que fazer nenhum curso para batizar, não. É só crer em Jesus e dizer: Jesus, eu quero morrer para mim mesmo e eu quero viver uma nova vida. Então pode ser a sua noite. Pode ser a sua noite. Enquanto esses irmãos estão aqui, se você não é batizado, o batistério está aqui, a igreja está aqui, tem festa no céu para você também. Então agora é o momento. Meu Deus! Ei, Jesus! Vamos celebrar! Meu Deus! Aleluia!
Eu creio.
O choro dura.
E choro. decidiu agora, viu? Deus abençoe você. E tem mais dois aí, mas cabe gente aqui. Meu Deus! Meu Deus! Que o Deus de Israel converta a sua amargura em algo admirável em nome de Jesus. É, Jesus. É, não para não, Jesus. Tem mais, tem mais, tem mais.
Eu escolhi a melhor parte. Ela não será tirada de mim. Eu escolhi estar aos pés do meu amado. É este o melhor lugar. Eu escolhi a melhor parte. Ela não será tirada de mim. Eu escolhi.
Não é possível, você não está entendendo o que está acontecendo. Celebre. Ah, meu Deus.
Eu escolhi.
Cante-os.
Tem todo o poder em suas mãos. Ele é soberano em toda e qualquer situação. Ele é aquele que falou e o inferno estremeceu com sua voz. Ordenou a vida e o morto reviveu. Ele é aquele que tem todo o poder em suas mãos. Ele é soberano em toda e qualquer situação. Ele é aquele que falou e o inferno estremeceu com sua voz. Joga suas mãos nos céus. Eu escolhi.
Jesus, se você ainda está pensando se deve ou não deve, eu posso dizer para você que a única voz que diria para você que você não deve é a voz daquele que quer ver você ainda preso em amargura. A voz que diz para você, não precisa fazer isso, não, deixa para depois, é aquele que quer te prender na amargura, é aquele que quer te prender numa velha vida. A voz que diz para você, saia do seu lugar e venha, é a voz daquele que quer transformar a sua vida em algo admirável. Não fique no seu lugar. A palavra de Deus não diz que precisa fazer um cursinho de batismo, não. A palavra de Deus diz que você precisa crer em Jesus. E se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele tomou na cruz do Calvário o seu lugar, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele venceu a morte, que Ele está vivo ao lado do Pai, esse convite é para você. Saia do seu lugar e sejam batizados todos aqueles que creem. Depois a gente ensina o resto. Esse é o primeiro passo. Daqui para frente a gente ensina como você tem que andar, como você vai guardar todas as coisas. A primeira ordem é crer e ser batizado. Então, se você crê em Jesus e não foi batizado, você está perdendo a maior oportunidade da sua vida, e você não vai perdê-la em nome de Jesus. Você vai escolher a melhor parte, que é estar aos pés dele. Isso ninguém pode te roubar. Muitos estão fazendo isso, só falta você sair do seu lugar. Meu Deus, obrigado, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Oh, oh, oh. Nós estamos alcançando os nossos irmãos surdos. Glória a Deus pela vida de vocês que têm pregado o Evangelho, alcançado outros para a glória de Deus. Nós já batizamos aqui, tivemos o privilégio de batizar surdos. Mas hoje nós também vamos batizar aqui um cego para a glória de Deus. Meu Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa. Muitas vezes nós acreditamos que a única cura que eles podem receber é física. Muitos deles nem se preocupam com a cura física. Às vezes a gente não entende isso, mas eu já tive boas conversas. A gente pensa que a gente tem que colocar a mão e mandar só ouvir, não. Mas existem muitas pessoas que estão ainda talvez com os ouvidos físicos fechados, mas os ouvidos espirituais deles foram abertos. Eles foram curados. Deus pode curar e nós oramos, por isso é claro. Mas nós estamos felizes porque os pecados foram perdoados, eles foram curados. a sua alma nasceu de novo, eles foram regenerados. Eu aprendi isso. Eu não sabia, eu aprendi. Nós oramos muitas vezes, e Deus pode sim, Ele pode sair dessa água vendo com os olhos físicos, mas uma coisa eu tenho certeza, que pelo Evangelho, ainda que os olhos físicos não sejam abertos, eu era cego, e agora eu vejo. Você pode glorificar a Deus por isso? Meu Deus, não duvide, Deus pode fazer isso. Deus pode curar fisicamente, mas Ele está regenerando espíritos, Ele está trazendo vida, Ele está nos curando. Ah, Jesus. E não duvide, o meu Deus pode. Não duvide, o
já
meu Deus
câncer,
pode.
Eu já vi câncer ser curado, ossos voltando ao lugar. Não duvide, o meu Deus pode.
Não duvide, o meu Deus pode.
Vi o louco em sanidade. Ei, não duvide. Eu vi famílias reunidas, filhos pródigos voltarem. Não duvide, o meu Deus pode.
Não duvide, o meu Deus pode.
Vi o cativo em liberdade.
Tem gente que fala, ah, não vou me batizar, eu ainda... Oh, glória! Eu já vi gente dizer assim, ah, mas vai batizar, a pessoa ainda está fumando, vai batizar, a pessoa ainda isso, ainda aquilo. Se você pudesse se consertar a si mesmo, você não precisava de Jesus, meu irmão. A ordem é exatamente ao contrário. Nós estamos aqui é porque nós cremos que Ele pode transformar a nossa vida. Se você puder transformar a sua vida sozinho, você não precisava de um Salvador. Mas se você crê que Jesus, no momento em que você se decidir por Ele, pode te libertar dos seus vícios, pode transformar o seu estado conjugal, pode colocar você para viver os planos dEle, sai do seu lugar em nome de Jesus. Ninguém está bom até que Ele entre na nossa vida. Irmãos, eu me conheço. Se tirar Jesus da minha vida aqui, pode torcer, virar do avesso, bater, não sai uma gota, não sobra nada. A gente só está de pé aqui por causa dEle. Jesus é tudo em nós. Se você crê que Ele pode transformar a sua vida, se você crê que Ele é o Filho de Deus que morreu por você, Ele pode transformar o seu estado. Com uma só palavra, nós cremos que o universo foi criado, porque Deus disse, haja luz. E se Deus olhar para você e dizer, haja vida agora, vai haver vida, e vida de Deus, e vida abundante. Aproveite enquanto nós estamos aqui. Aproveite enquanto nós estamos aqui. Meu Deus, não duvide. Não duvide o que Deus pode fazer na sua vida nessa noite, em nome de Jesus.
Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural.
Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti.
Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Deus do sobrenatural. Aquele. Aquele que há de vir e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir. Deus que os mortos faz viver.
Deus, já perdi as contas já, glória a Deus, meu Deus, tem mais três? Meu Deus, obrigado Jesus, obrigado por aqueles que o Senhor está salvando nessa noite. Você pode celebrar, meu irmão, você pode celebrar. Sabe, um mês atrás a gente estava pensando em deixar o batismo para dezembro, porque tinham poucas pessoas, tinham cinco, eu acho que a gente já passou de 40 hoje. Deus é bom demais. Meu Deus.
Ei! Oh! Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma. Vamos lá, igreja, levante as suas mãos, vamos lá, participe desse momento. Ei, vamos.
17 anos na depressão, ele disse agora, pastor, 17 anos preso na depressão, mas agora eu estou em Jesus, eu não sou mais triste, eu tenho a alegria de Jesus, minha vida mudou. Meu Deus, meu Deus, diga isso, uma coisa, meu Deus.
E uma coisa vou, vamos lá, levante as suas mãos e diga, vamos
neste lugar,
vamos todos os dias, todos, uma e
colocando para batizar ainda, viu? Segura.
Vamos, fui perdoada. E amado por Jesus. Levante a sua voz. Quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi, muito ama. Eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te Jesus. Ale, ale.
Tem gente se trocando ainda, segura. Oh Deus.
Ale.
Você não vai para casa batizado só se você quiser mesmo. Meu Deus.
Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando, olhando. Quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo.
É Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Conserva os nossos corações debaixo da tua palavra, Jesus. Que os nossos corações continuem queimando. Nós levamos os nossos pensamentos cativos, Senhor, à obediência da tua palavra. Que o inimigo não tenha espaço nas nossas mentes, Senhor. Nós colocamos o capacete da salvação e blindamos os nossos pensamentos contra todas as setas do inimigo que tentam dizer que isso não é para nós, que nosso tempo talvez tenha passado. Leva-nos na paz da tua palavra, Senhor, que não precisa de situações favoráveis para produzir paz. Essa paz que excede todo entendimento. Enche os nossos corações e a nossa mente, guarda os nossos sentimentos nessa paz, Jesus. Que toda ansiedade seja lançada diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que toda ansiedade seja suprimida pelo poder de uma oração desesperada na tua presença agora, dizendo que nós confiamos em ti. E que é bom confiar num Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Nunca ninguém viu como o Senhor.
Nunca ninguém viu alguém como o Senhor que faz isso, que trabalha por aqueles que esperam em Ti. O Senhor é que faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem, e por isso nós não teremos medo. Nós descansaremos, Senhor, em Ti, na Sua paz. Você tem uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Terça-feira, 8 horas, nós estamos aqui. Se você ainda não faz parte de um clã, meu irmão, entra no site lá, veja onde tem um clã, pega o telefone de um líder, vai viver em comunidade, é a melhor coisa que você pode fazer. Aqueles que se batizaram hoje, como muitos foram agora, decidiram isso, você não pode ir embora sem procurar os irmãos que vão ficar aqui, ó, desse lado mesmo, aqui perto do tanque batismal, para a gente pegar o seu nome, porque a gente precisa cuidar de você. Você tomou a primeira decisão na sua vida, mas nós vamos nos colocar à disposição para cuidar de você nos próximos passos. Então, semana que vem a gente tem um Fire? Semana que vem a gente tem em Flood para os nossos adolescentes de 12 a 17, nós temos On Fire, nós temos, como nós dissemos aqui, sexta-feira treinamento para o staff, sábado treinamento para quem quer aprender Libras, clínica das emoções. Irmão, vocês estão numa igreja ativa, tem tudo para você funcionar e ter uma vida abençoada. Então não se furte a certeza de viver o que Deus tem para você. Vão todos na graça e na paz de Jesus. Mulheres, amanhã às 7:30 tem o primeiro discipulado de vocês, PGD online. Então quem não fez inscrição ainda lá na conferência, lá também a equipe, dá o seu número para você poder participar do discipulado amanhã. Mais uma vez, Deus abençoe a todos, graça e paz.